Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não posso deixar de fazer um pequeno comentário sobre o discurso do senador Pedro Simão, chamando a atenção desse momento importante que vamos ter amanhã na Comissão de Direitos Humanos. Ao mesmo tempo, dizer a ele da importância do momento que nós atravessamos nesse país, em que, a meu ver, posso estar errado, devemos dar a chance à presidente da República para que ela faça aquilo que ela se comprometeu conosco, a faxina. Se a CPI começar amanhã, ela não vai ter mais a chance de fazer ela própria. Eu creio que ela estaria jogando fora uma chance ímpar na história desse país, dela, com a sua liderança, com a sua posição, fazer aquilo que o povo inteiro deseja. Agora, se ela não fizer, eu creio que esse Congresso não pode fugir da responsabilidade e deve, sim, fazer uma CPI que possa aprofundar o assunto. Mas até lá, eu creio que seria um erro nosso cortarmos a chance que a presidenta pode ter dela própria fazer esse trabalho. Eu vou dar essa chance à presidenta. Pelo menos, enquanto ela demonstrar que está com essa intenção, eu vou dar essa chance, porque é bom para o Brasil. Seria ótimo no Brasil que ela pudesse fazer. A gente teria um presidente, uma presidente que, de fato, ela lidera isso. Se não, nós vamos ter que ir para a rua e a CPI é também um caminho.
Senador Cristóvão Buarque.
Um minuto. Senador, por favor.
É bem rápido. Até para não perder o gancho. Se ela precisar de elementos ou se precisar de algumas outras elucidações, ou que a legislação seja alterada para que os caminhos sejam encurtados, nós podemos oferecer. Mas que ela que acha que toque o barco, que ande, que essas demandas que estão aí colocadas sejam atendidas.
Muito obrigado, senhor.
E aí eu gostaria de me solidarizar com Vossa Excelência nessa, que a CPI seria em última instância. Se nós fizermos antes, ela vai perder o momento de...
Muito obrigado. Por isso, eu concordo com o presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele diz que não é hora. Mas eu peço que ninguém retire a assinatura. Deixe a assinatura aí, porque esse é um recurso que o Congresso poderá usar, se for necessário, para não fugir da nossa responsabilidade. Mas, senhor presidente, hoje eu quero falar sobre outro assunto. Sobre a perda que nós tivemos ontem, à tarde, no Rio de Janeiro, de uma das grandes figuras do pensamento econômico do Brasil, o professor Antônio Barros de Castro. É uma perda que a gente não vai se dar conta, porque quando a pessoa se vai, a gente não sabe o que ela faria. Mas eu não tenho dúvida alguma que nesse momento de uma profunda crise que nós atravessamos, uma crise que vai além do capitalismo, que vai além do socialismo, uma crise de toda a civilização industrial, uma crise que é econômica, que é financeira, que é ambiental, que é social, um pensador como Antônio Barros de Castro vai fazer uma grande falta. Nós tivemos no pensamento econômico brasileiro algumas gerações. Uma primeira geração do Caio Prado Júnior, Roberto Simons, Celso Furtado, pessoas que já foram e que deixaram uma marca grande na maneira de analisar como era a economia brasileira. Nós tivemos uma segunda geração, que ainda está por aí, da qual faz parte, ou fazia até ontem, Antônio Barros de Castro, do ponto de vista da vida, mas continua fazendo do ponto de vista do pensamento que ficou registrado. São pessoas como ele, como Lessa, que junto com ele fez um dos livros mais marcantes da pedagogia da educação no Brasil, um livro que formou uma geração inteira, chamado Introdução à Economia Brasileira, que era conhecido como Castro e Lessa, o livro de economia e introdução. Nós tivemos o Malan, o Baixa, nós tivemos e temos, aliás, o Ricardo Bonelli, o Cláudio Moura Castro, a Dorotea Werneck, o Hamilton Carvalho Tolosa, o Roberto Cavalcante de Albuquerque, que foi meu professor em Recife. Nós tivemos Antônio Candia, Roberto Macedo, o Antônio Nilson Craveiro Holanda, um cearense que deu uma grande contribuição, sem falar de dois também mais antigos, que foi o Mauro Henrique Simons e o Roberto Cavalcante. Esse grupo de pessoas, eles formaram um pensamento. E eles tiveram grandes alunos, que compõem a atual geração de economistas, que é uma geração muito mais bem formada do ponto de vista do conhecimento. Mas, lamentavelmente, que me desculpem alguns que são exceção, menos inquietantes, menos criativos, menos independentes, menos soltos. Ficaram muito dominados, senador Requião, por uma visão, chamemos de neoliberal, ou mesmo aqueles que ficaram dominados por uma visão marxista ortodoxa. Eles não tiveram a capacidade de imaginar coisas novas. E hoje, toda essa teoria econômica que está aí, ela serve de base, mas ela não vai dar resposta ao novo momento. Porque ela surgiu de um grande pensador chamado Adam Smith, que iniciou a maneira de explicar como é que funcionava a civilização industrial no capitalismo. E isso se esgotou. Nós vamos precisar de algo novo. Nós vamos precisar de uma teoria econômica que põe o meio ambiente dentro, e nós não sabemos como dar valor à natureza ainda. Nós vamos precisar de uma teoria econômica que dê valor aos produtos imateriais da cultura, por exemplo, e nós não sabemos como dar valor àquilo que não é vendido na barraca. Nós precisamos de uma teoria econômica que dê valor aos bens públicos e eles não entram no PIB. Nós precisamos de uma teoria econômica que não dê valor à produção de armas. E no caso hoje da teoria econômica, cada bala fabricada, cada bomba que explode, aumenta o produto interno bruto. Nós não podemos continuar com uma economia baseada na visão tradicional como hoje estão os nossos economistas. E Antônio Barros de Castro vai fazer falta, sim, na hora de pensar essa nova economia. Vai fazer falta porque ele teve uma característica muito rara entre os economistas: independência. Coisa que teve Celso Hurtado, mas que muitos outros não têm tido. Se adaptam a quem está no poder com uma facilidade que assusta. Como é que um pensamento tem uma mutação tão rápida? Nós precisamos de ter pessoas com a independência do Antônio Barros de Castro, até para substituir no vazio que ele vai deixar. E aí nós precisamos de pensadores que tenham ação como ele, que foi presidente do BNDES durante um curto período e ali deixou uma marca fundamental. E ele vai nos fazer falta, sim, porque a maneira como ele via o BNDES não é a maneira que o BNDES está sendo visto atualmente pela sua direção e pelo governo. Naquele curto período e de grande incerteza da economia, mesmo assim, ele teve a capacidade de usar o BNDES para praticar uma política industrial ativa e não reativa, como faz o BNDES hoje, querendo apagar incêndios, compor e não criar uma economia nova, diferente. É a visão do pacote, ou a visão do retalho, e não a visão da grande colcha, ou a visão dos grandes programas adiante. O Antônio Barros de Castro, durante esses últimos anos, ele escreveu artigos fundamentais para mostrar como nós estamos precisando rever o caminho do BNDES e de toda a nossa economia. Ele, por exemplo, deixou claro que não adianta ter indústrias apenas para imitar produtos tradicionais. Nós precisamos ter uma economia que crie, invente, inove naquilo que vai para o mercado. Ele mostrou como a China tem sido mais rápida do que o Brasil na criação dessa produtividade fenomenal que não vem apenas da redução de preço e de custo, mas vem da criação de novos bens. Ele mostrou que temos que escolher quais são os setores que estão de acordo com o futuro, como a biotecnologia, como a energia alternativa, e como temos que ter cuidado com aqueles setores que são tradicionais, velhos, que ficarão superados, como as próprias críticas dele às refinarias de petróleo, que são importantes para manter a atual economia, mas que não vão servir para construir a nova economia, a economia de um novo tempo. Ele foi claro em como deveríamos usar o pré-sal e mostrando em diversos artigos como isso vai acabar em poucos anos. E que nesses poucos anos, se nós consumirmos o pré-sal apenas queimando o petróleo e torrando os recursos que aí vierem, nós não vamos ter deixado aqui um resultado daquilo que é uma riqueza que foram necessários centenas de milhões de anos para produzir. Ele deixou claro como nós devemos usar a energia do petróleo, produzindo royalties, para serem usada essa energia maior de todas, que não a energia preta do petróleo, mas a energia cinzenta do cérebro do povo brasileiro, através da educação. Ele foi capaz de deixar claro que o enorme aumento na demanda, que é externa, é um empurrão exatamente quando o Brasil não precisava, já que finalmente se descobriu como gerar, expandir e sustentar a demanda interna. Em vez disso, embora tenhamos tido gesto na busca de dinamizar a demanda interna, inclusive por algo que se falava, e eu fui um deles, muitos anos atrás, chamada a demanda pela base e não a demanda pelo topo da pirâmide, mesmo assim, a nossa demanda principal ainda é graças à China, que vai nos substituir mais dia menos dia. Ele deixou claro que é preciso despertar das aspirações das classes populares, criando uma variedade de oportunidades através das novas formas de bens, como a energia solar, como a tecnologia de informação, como software brasileiro, que nós nos preocupamos em um tempo com o hardware, o equipamento, porque fazia-se com as mãos. E não pensamos no software, que é um produto da mente. Construindo um núcleo eletromecânico nesse país, tudo isso para gerar uma demanda autóctone, enraizada com rendimentos crescentes, ao contrário desse terrível deslocamento para a demanda externa que nos aprisiona hoje. Senhor Presidente, eu não quero tomar mais do que o tempo que o senhor já me deu, além daquele tempo que é ofertado ao que fala pelo seu partido. Entretanto, há um pedido do senador Crivella, que apenas, é do Rio de Janeiro, e que eu gostaria muito de passar a palavra para ele.
Apenas para me associar com essa homenagem tão bonita que Vossa Excelência comove o povo da minha terra. Eu não conheci o economista e nunca tive contato com sua obra, mas Vossa Excelência, ex-reitor da UNB, tem autoridade aqui para nos falar e categoria dos trabalhos que esse meu coestaduano prestou ao país. Sinto honrado, em nome do Rio, agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador, e eu fico feliz que eu represento o Rio de Janeiro, não deixe passar em branco esse momento dessa morte trágica, inesperada, numa idade ainda muito produtiva. Morreu por um acidente doméstico de um pequeno desabamento em casa e sobre ele, na mesa de trabalho. Uma tragédia que o Brasil não merecia, obviamente, ainda menos sua família. Senhor Presidente, eu quero listar algumas coisas aqui do pensamento recente do Castro. Por exemplo, a ideia do mundo sinocêntrico que ele analisava tanto, o mundo em torno à China. A contribuição dele ao destacar a relevância da eficiência como instrumento de dinâmica econômica e não o câmbio, como a gente vem usando. A ideia dele, da necessidade do Brasil se reinventar, deixar de ser o Brasil industrial, urbano, daquele tempo, mecânico, para ser um Brasil com base na economia do conhecimento, e nem necessariamente urbano. Além da questão que ele falou sempre, de que o BNDES, e aqui eu uso uma expressão que eu tenho usado, não era dele, mas é o mesmo pensamento, que o BNDES não pode ser mais jurássico. Tem que estar antenado com a inovação, inclusive mudando o nome para BNDESI, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social e da Inovação, sem o que não justifica mais sua função. A ideia dele de qualificar que não tem tipo de proteção que pode ser benéfica assim para a indústria brasileira, e outros não. O seu pensamento sobre a desindustrialização, ele foi um dos primeiros a falar nisso. E não a desindustrialização que deve ser vencida apenas pela proteção de uma indústria nacional antiquada, ineficiente, mas sim por uma nova indústria brasileira. O Barros de Castro foi taxativo quando dizia que somente mexer no câmbio não resolve o problema da indústria brasileira com a concorrência chinesa, porque defende, e ele defendeu, a necessidade de mudanças estruturais. Mesmo que a gente desvalorize o câmbio em 100% e os produtos brasileiros fiquem baratos, industriais, quando comparado com os chineses, nós vamos continuar com problema na balança comercial mais adiante, porque novos produtos surgirão lá. Nós vamos continuar fabricando a preços baratos, graças ao câmbio, produtos antigos, superados, que ninguém vai querer comprar. Isso não é eficiência e nem é competitividade. Eu eu concluo, senhor presidente, eu concluo falando para os novos economistas. Não aqueles da minha geração que aprenderam no livro do Castro, Castro e Lessa. Aqueles que já aprenderam dos livros que nós, que aprendemos com eles, escrevemos. Vocês não podem ficar presos aos pensamentos nossos. Vocês têm que inventar um pensamento novo. Libertem-se dos professores de vocês. Libertem-se dos professores e pensem o novo. Agora, na hora de liberar-se dos professores, pensem em alguns que foram um farol na formação do pensamento econômico brasileiro. Diversos, mas entre eles, Barros de Castro. Antônio Barros de Castro, que nós perdemos ontem. Por isso, eu concluo mesmo, senhor presidente, pedindo que essa casa faça um voto de pesar a ser enviada a toda a sua família pela morte do pai, do esposo e desse grande brasileiro que foi nosso professor, meu professor pelos livros e com quem eu tive uma convivência, Antônio Barros de Castro. Eu vou entregar aqui por escrito o meu pedido de que seja aprovado um voto de pesar pela morte desse grande brasileiro.